Nestes tempos de isolamento forçado por causa da pandemia, nesta antiga prisão do Aljube, agora museu, sentem-se também sinais da falta de liberdade.
Esta foi uma das portas que se manteve. Este terceiro piso era um piso da prisão, a enfermaria ficaria por cima, e esta porta é uma porta muito pesada. Os antigos presos que aqui estiveram relatam muito estes sons. Os sons das chaves dos carcereiros, o som do elétrico, o som do sino da Sé, o som das gradas. Isso deixa marcas também muito profundas. Imagine quem estava em condições de grande isolamento e os sons ajudavam a interpretar o que estava a passar também na prisão.
Rita Rato, a diretora do Museu do Aljube, mostra-nos outro local desta antiga prisão que nos remete para um Estado que reprimia as ideias políticas.
Celas com 2 metros por 1 metro, em que não existia qualquer contacto com a luz, quando as portas estão fechadas. Os presos ficavam em total isolamento. E aqui podemos ouvir estes toques de som, que era também uma forma de comunicação entre os presos, de lhes dar força.
E quando os presos antifascistas saíam da cela, da gaveta de isolamento, era para atenderem, traumatizados, um telefone.
Quando os presos aqui detidos nestas 14 celas de isolamento, chamados curros ou gavetas, ouviam este som, sabiam que provavelmente tinha chegado a sua vez para ir à sede da PID, para serem novamente interrogados ou torturados.
O Museu do Aljube é uma memória da cidade de Lisboa e do país dedicada às vítimas da prisão e da tortura que combateram pela liberdade e pela democracia. E é quando chegamos à sala do 25 de Abril, forrada a cravos vermelhos, que mesmo quem não viveu esse dia é transportado para lá.
Com esta parede incrível dos cravos e com o poema da Sofia de Mel Brainer, desta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. E temos aqui, nesta sala, todo o percurso, desde o início da Rua do Arsenal e da Ribeira das Naus, passando depois para o momento em que o capitão Salgueiro Maia conduz acontecimentos revolucionários na Baixa de Lisboa, na manhã do 25 de Abril de 74. Depois, na sede da António Maria Cardoso, temos os marinheiros que ocupam a sede da PID, exigindo que os PIDs abandonassem a sede na Baixa Chiado de Lisboa. Depois temos um momento em que os revolucionários, Salgueiro Maia, na imagem icónica com o megafone, exige a rendição do chefe de governo Marcelo Caetano no Largo do Carmo, já com uma imensidão de pessoas no Largo do Carmo, o que demonstra que, ao longo da manhã, vários populares apercebendo-se do que é que se passava, se foram juntando.
O povo português, vivemos um momento histórico, como talvez desde 1640 não
vivia. Subimos com Rita Rato, a diretora do Museu do Aljube, até ao quarto piso e à varanda da antiga enfermaria, onde chegavam os presos que vinham da tortura. É deste local que vemos, cá de cima, os locais mais simbólicos do 25 de Abril, de há 47 anos, onde tudo aconteceu.
Conseguimos ver o Arco da Rua Augusta e do Terreiro do Paço, conseguimos ver a Avenida da Ribeira das Naus, a Rua do Arsenal, a Praça do Município. Também daqui conseguimos ver a Rua António Maria Cardoso, onde era então sede da Polícia Política. Também o Quartel do Carmo, que conseguimos ver aqui através das ruínas, também do Quartel do Carmo, que conseguimos ver aqui ao longe. E, de certa forma, conseguimos desenhar aqui, a partir daqui, mas o Museu do Aljube organiza também pad e papers com inscrição, e vamos fazê-lo no dia 24 e 25, em que estes lugares do 25 de Abril vão ser percorridos, de certa forma recriando esse dia e partilhando também com muitos jovens e muitas que nasceram depois do 25 de Abril e não conhecem esta história, a importância do movimento das Forças Armadas e dos capitães na conquista da liberdade, neste dia tão bonito e neste dia tão importante que é o Dia da Liberdade.
Jovens que nestes tempos de pandemia e neste mês em que se comemora a liberdade estão a visitar em grande número o Museu do Aljube.
Este mês é particularmente feliz que tantos jovens já nos tenham visitado. um público sobretudo português, e a forma como ainda ontem nos diziam que aprenderam muito.
Coragem hoje, abraços amanhã. Convidam-se os portugueses a descarregar esta mensagem do site do museu para a colar a uma janela pelo país fora. Há também a exposição do pintor Júlio Pomar, chama-se 8998, era o número de preso da sua ficha da PIDE, e vai haver também uma programação online e presencial com visitas, concertos e teatro para festejar abril.